No último dia 5 de março, o setor agropecuário do Paraná encaminhou ao governo federal as propostas para o Plano Safra 2021-2022. Em linhas gerais, a FAEP, a OCEPAR, a FETAEP e a Secretaria Estadual de Agricultura pediram mais recursos para custeio e investimentos e menores taxas de juros. E o bom desempenho dos peixes cultivados em 2020. O Paraná tem papel importante nessa história, uma vez que é o maior produtor de tilápia do Brasil. Eu sou André Amorim e o Boletim do Rádio começa agora. Então, para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar os convidados desse programa, deste episódio, começando pelo Jeffrey Albers, que é coordenador do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Bem-vindo, Jeffrey.
Olá, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente com você e com os ouvintes.
E também o Alexandre Lobo Blanco, que é o nosso técnico aqui, que acompanha a questão da pecuária aí de perto, no DETEC, que é o Departamento Técnico do Senar Paraná. Bem-vindo, Alexandre.
Obrigado, André, pela participação. Cumprimentar todos os ouvintes aqui. Essa primeira experiência minha como falando aqui com o público. Estou gostando bastante.
Mas seja muito bem-vindo, tenho certeza que você vai tirar de letra.
Tá joia.
E para começar, gente, eu queria falar do PAP, que é o programa, o Plano Safra também, que o pessoal costuma falar, né? O Plano Agrícola e Pecuário, que é aquele plano que anualmente o governo anuncia os recursos aí para o setor do agronegócio. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas já é uma tradição aqui no Paraná, todos os anos a FAEP, a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas, a Secretaria da Agricultura, se reúnem e elaboram uma série de propostas para encaminhar para o governo federal para que sejam contempladas no PAP. Jeffrey, esse ano as nossas propostas encaminhadas tiveram alguma coisa muito diferente, alguma coisa muito díspare daquilo que normalmente já era pedido?
Bom, André, eu só, antes até quero fazer um complemento, que esse ano nós tivemos a incorporação da Federação dos Trabalhadores também
aí,
assinando o documento. Todos os anos a gente já vinha falando da agricultura familiar, dando as nossas sugestões, mas aí esse ano a FETAEP veio fazer corpo conosco nesse documento.
Sempre muito bem-vinda, né, a FETAEP?
Sem dúvida, né? Um ator importante no setor. E, na prática, as reivindicações elas permeiam volume de recursos e taxa de juros, né? A grosso modo, são as propostas mais impactantes. Outros assuntos entram também em pauta, como zoneamento, seguro, né? Mitigação de risco, gestão da propriedade. Mas, na prática, seguiu-se a linha de anos anteriores, né? Solicitando um maior volume de recursos, de modo geral, e redução na taxa de juros, né? Criando menos impacto no bolso do produtor.
Eu vi que o montante de recursos está na casa dos 277 bilhões, é isso?
Isso. Na safra passada, nós tivemos disponibilizado 236 bilhões e meio. E agora, para a próxima, que é a safra 21-22, né? A gente chama 2021 e 22, porque ela inicia, fazendo também essa informação, ela inicia em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então, ela não é o ano calendário. Mas então, para a safra 21 e 22, nós estamos pedindo esse montante de 277 bilhões, que é um somatório de 209 bilhões para custeio e comercialização e mais 68 bilhões para linhas de investimento.
E quais seriam as principais linhas que a gente coloca aí uma atenção especial?
O custeio, de modo geral, ele já são linhas que habitualmente os produtores acessam, que é justamente para auxiliar a custear a plantação ou a condução das atividades, né, porque envolve pecuária também nesse sentido. As linhas que a gente dá mais ênfase daí são as linhas de investimento, são aquelas que a gente tem maior interesse, tanto no Estado quanto para o Brasil inteiro, que haja um incremento, uma melhora nas condições. Então, a gente tem linhas, por exemplo, como o Inovagro, que traz as inovações tecnológicas, inclusive para as propriedades. A gente tem a linha do PCA, que é para armazenagem, que é uma linha que anualmente nós pedimos recursos, porque é uma demanda importante e que auxilia no aumento da produção. Então, além de permitir que o produtor armazene essa produção para momentos mais adequados de comercialização, também permite melhor acesso à remuneração, a valores mais interessantes.
Eu hoje costumo comentar que o armazém do produtor é o caminhão indo para Paranaguá, né? Que
então,
não tem que tirar do campo e já mandar embora. Não tem essa oportunidade de aguardar, às vezes, o melhor momento do mercado, né?
Exato, exato. E a gente também não tem uma logística que flui com tanta eficiência que permita que só os caminhões sejam os armazenadores. A gente tem que ter uma capacidade estática aí de armazenagem também. E aí entram outras linhas, como o ABC, o Moder Frota, o Inovagro também, eu acho que já falei, né, do Inovagro,
uhum.
Mas são as linhas tradicionais, inclusive, que os produtores habitualmente já conhecem e já acessam.
E do que se refere à taxa de juros, Jeffrey? A taxa de juros já está, a Selic já está um pouquinho baixa, né? Qual foi o pedido nesse sentido?
É, a inflação, a taxa Selic, ela se mantém em patamares baixos no Brasil, apesar de ter uma projeção aí para 2022, 2023 de um aumento nessa taxa. Mas como a referência de mercado está baixa, as taxas por produtor seguem o mesmo raciocínio. Então, nós pedimos, estamos propondo que haja ainda uma redução, apesar das taxas já estarem bem interessantes para o setor, mas como os custos de produção, de modo geral, aumentaram, o desembolso do produtor e a margem de lucro acabam sendo afetados. Então, ele poder pagar menos na captação de um recurso vai ser um processo, um
sempre
papel
interessante,
importante.
Né?
Sempre, sempre.
E nesse sentido, Jeffrey, com essa taxa de juros baixinha, foi necessário mexer no montante que a gente pediu para a equalização da taxa de juros?
Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente tendo mais recursos disponíveis com uma taxa de juros menor, o papel do governo fazendo essa equalização da taxa de juros é importante e a gente precisa naturalmente de mais recursos. Na safra atual, o governo destinou 11,3 bilhões de reais para a equalização e nós, para a próxima safra, estamos propondo, sugerindo aí que amplie isso para 15 bilhões.
E no seguro rural eu vi que o pedido ficou na casa de 1,5 bilhão, né? Que foi o mais ou menos o que foi liberado no passado, né? Nessa questão do seguro, vamos dizer assim, o produtor tá tranquilo, o montante está sendo suficiente para atender a demanda, às vezes até sobra dinheiro, né?
Na prática, o volume de recursos que havia sido esperado não foi todo disponibilizado, né? Algo na casa de 850 milhões que foi efetivamente utilizado até agora. O seguro, é importante também frisar que ele tem um ano calendário diferente, ele é o ano civil, né? De janeiro a dezembro, então foge um pouquinho, perde um pouquinho a referência. Mas a gente está então com essa casa de pouco menos de 1 bilhão de reais. Mas nós, aqui no Paraná, que somos o estado maior contratante de seguro e também demandante da política do PSR, né, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro, nós reivindicamos um aumento de recursos justamente para ampliar a área protegida, ampliar a quantidade de produtores e dar mais tranquilidade tanto para o produtor quanto para o sistema financeiro quando há o caso de financiamentos. Então, é uma bandeira que nós defendemos, que também é muito defendida pelo Ministério da Agricultura, porque a mitigação de risco, né, que é o termo que nós usamos, né, a redução da exposição do produtor ao risco, é um caminho interessante e importante para o setor.
E vale destacar, né, Jeffrey, que até nesse contexto a FEP tem promovido cursos, né, para o pessoal entender melhor esse mecanismo de seguro rural e saber como escolher o melhor produto no mercado para a sua situação, enfim, para fazer essa gestão de risco da melhor forma, né, e mais econômica possível. Né?
Isso mesmo. No final do ano passado, em outubro, nós desencadeamos esses cursos. Né? Por enquanto é um curso específico para grãos. Nós temos aqui no Paraná a evidência de soja e milho, né? Então direcionamos mais para esse segmento, é o seguro agrícola, e já capacitamos nesse sentido mais de 500 pessoas, envolvendo produtores rurais, pessoal do sindicato, que auxilia e dá informação, atende os produtores rurais, e também muitos técnicos que fazem a assistência técnica. A ideia é justamente disseminar a cultura do seguro e ampliar, aumentar aí a quantidade de contratantes. Né? Entendemos realmente que é um processo muito importante.
E, Jeffrey, a gente falando de seguro, falando de sinistro, falando de tragédia, eu lembrei já do ano passado, né, dessa pandemia mundial. Isso chegou a alterar de alguma forma a natureza dos pedidos ou de direcionar para alguma coisa ou não?
André, eu vou começar a responder isso com o jargão que a gente tem tanto ouvido de que o agro não para. Então, literalmente, essa capacidade de contratação, tanto de custeio quanto de investimentos, não teve nenhum momento de trégua em todo esse processo de pandemia. O produtor plantou, tratou, colheu e investiu. As linhas de investimento, inclusive, tiveram um destaque importante, porque quando foi anunciado o Plano Safra, que está em vigor, nos primeiros 3 meses já acabaram os recursos.
Olha aí.
Então, muito investimento na área de avicultura, suinocultura, na pecuária de um modo geral, mesmo leite e piscicultura. Então, eram projetos que estavam aguardando recursos e a informação de novas taxas, inclusive, porque cria essa expectativa, né?
Uhum.
Lá pelo mês de... A partir de março, abril, até a próxima início de safra, já começa a aguardar. O produtor quer ver como é que vai ficar. Se reduz a taxa, ele já sai contratando, né?
Uhum.
Então, foi isso que nós percebemos. Então, já no primeiro trimestre da nova safra, em setembro, a gente já estava pedindo mais recursos para o governo federal, porque o mercado está ávido aí por crescimento.
Interessante. E vale lembrar também, né, Jeffrey, que quando é feita essa carta encaminhada, essa carta conjunta aí das entidades aqui do Paraná para o Ministério, não é só pedidos, chegar com o prato na mão, também tem soluções, né? Por exemplo, como que o governo vai conseguir os recursos para custear esse plano, né? E eu lembro que você comentou no passado de sugestões em relação à LCA, né? Como é que foi esse ano?
O mercado tem criado novos mecanismos para captação de recursos, né? Então, a LCA, que é um título específico do agronegócio, ele foi criado no passado, não é uma coisa assim tão recente, mas está crescendo a cada ano, e ele capta recursos das pessoas que têm dinheiro para investir, né? Os bancos captam recursos e repassam para os financiamentos do agronegócio. Então, o mercado, ele, ao longo do tempo, vem se aprimorando e criando novos mecanismos para captação de recursos, para disponibilizar para o crédito rural. E a LCA, que é um título específico para o agronegócio, ela capta recursos das pessoas que têm dinheiro para investir e direciona isso para as linhas de financiamento, principalmente investimento, do agro. A obrigatoriedade das instituições é de que destinem 35% desse volume de recursos arrecadado para o agro e os outros 65% podem dispor em outras linhas de crédito do mercado. O ano passado, na safra passada, nós já fizemos esse pedido e estamos reiterando agora com essas propostas para que esse volume passe para 50%. Isso, então, criaria um novo volume de recursos disponíveis para fazer frente justamente a esses 277 bilhões.
E me parece justo, né? Já que as pessoas estão comprando essa letra de crédito, né, do agronegócio, que o dinheiro seja redirecionado para esse setor, né?
Sem dúvida, mas é uma conta de chegar, né? Porque assim como ele empresta no agro por uma taxa de juros um pouco mais baixa, ele empresta nas outras linhas de mercado com taxas mais altas para conseguir fazer essa conta de quanto que ele vai remunerar o investidor. Então é importante, né? Nós temos que reconhecer que é importante fazer esse equilíbrio, mas pedimos que tenha um direcionamento maior, sem dúvida nenhuma.
Então, só lembrando aí o nosso ouvinte que agora, a partir de 1º de julho, né, Jeffrey, o governo tem até essa data para apresentar o plano de fato, né, que vai ser o Plano Agrícola 21-22, e a partir de 1º de julho começa a safra do ano safra 21-22, grosso modo, né? E aí vamos ver quanto de fato o governo vai repassar para o setor, qual vai ser o tamanho desse auxílio. Bem, amigos, mudando um pouquinho de assunto, queria falar do tema que está na capa desse boletim informativo, que é a piscicultura. Alexandre, o Paraná, grosso modo, assim, desculpe aí a figura de linguagem, mas está nadando de braçada aí nesse setor, né?
2020, um ano atípico, com todas as questões relacionadas à pandemia. Como o Jeff já bem destacou, o agro não para e a piscicultura teve um crescimento expressivo. Dados indicam no Paraná, a tilápia em especial, crescimento na ordem de 2,5% em relação ao ano anterior.
Olha aí, ó.
É um dado muito interessante.
E teve algum efeito de mercado, alguma coisa diferente? O que pode ser visto como o motivador desse aumento?
Olha, em dezembro do ano passado, 2020, teve o International Fish Congress, lá foi esse um dos painéis discutidos o que, que aconteceu em 2020 que transformou o mercado de peixe. E aí eu vou trazer um resumo aqui para os nossos ouvintes do que foi discutido nesse painel. Com relação à quarentena e isolamento social, muitos hábitos de consumo do consumidor foram alterados. Então, pensando um pouquinho aí, vou pedir para os produtores imaginem como é que é o cenário da classe média nos grandes centros urbanos. O hipermercado se tornou o shopping da classe média. Então, mais pessoas passaram a ficar mais tempo dentro desses estabelecimentos. E aí, novos produtos foram agregados à cesta básica do consumo. Então, o peixe muito entrou nessa esteira. Então, tiveram um aumento de consumo dentro das peixarias, dos mercados de fresco. E hoje, peixe é o nono produto perecível mais consumido nos supermercados e hipermercados. Ele também começou a estar presente nos atacarejos, são os grandes atacadões. Então, mudou totalmente a dinâmica de consumo de peixe dentro desses mercados em 2020, o que, de certa forma, beneficiou muito bem o setor.
E Alexandre, isso entra mais ou menos naquela história de quando a carne bovina sobe, a carne de frango se torna mais competitiva, vamos dizer assim, na mesa do consumidor. Aí quando a carne de frango também sobe, o consumidor vai para o ovo. Nessa conta que o consumidor faz, o peixe, que não é uma carne barata, a gente sabe, passou a se tornar assim, mais interessante, vamos dizer assim?
Então, diz que o padrão do consumidor brasileiro é um pouquinho diferente dos outros compradores mundiais, mas assim, o consumidor brasileiro ele compra por comparação. Então ele usa a média de produtos que ele está acostumado, seja um corte especial da bovinocultura de corte, o preço do frango, a relação com a dúzia do preço do ovo, um corte suíno, enfim, ele faz essas comparações. E como as outras proteínas, nós tivemos um aumento considerável de exportação, principalmente para a China e alguns outros mercados asiáticos, que subiu o preço, as relações com o dólar, a carne de peixe, nesse cenário, ela se mostrou vantajosa. Então, o consumidor ele faz essa conta a cada compra. E aí tem a imagem que o peixe comunica. Então, o peixe tem essa característica natural que deve ser muito mais explorada pelos departamentos de marketing das indústrias, pelo departamento de varejo, que o peixe é uma carne saudável. Ela vende, a tilápia em especial, vende sabor e saúde. Essa é uma marca aí que o Paraná, como todos os piscicultores, todos nós devemos se esforçar desde do sistema produtivo com relação às normas, às exigências de biosseguridade, os requisitos ambientais de produção, aí todo o transporte, industrialização, cadeia do frio, tudo isso tem que corroborar para a imagem de que o peixe é saúde.
Interessante. E nesse contexto, Alexandre, como é que se saiu a tilápia paranaense? A gente sabe que aqui no Paraná a maioria do peixe criado em cativeiro é tilápia, né? E também experimentou esse aumento aí no consumo?
Sim. Hoje dados da CEPAR indicam que 27% da produção de tilápia paranaense está concentrada em três grandes cooperativas, que obviamente também se apropriam de cooperativas menores de produção. E vem crescendo. Então, novos mercados estão sendo buscados. Tivemos recentemente os Estados Unidos, aí alguns exemplos de tilápia exportada por uma cooperativa.
Que chegava fresca lá em Miami,
isso,
né?
Isso, uma coisa muito interessante. E aí outros mercados estão na busca. A Ásia, principal foco, alguma coisa na África também, Oriente Médio, quem sabe. Então, assim, são novos mercados que estão se abrindo ao peixe brasileiro.
E existem novas formas também, Alexandre, no sentido de novos cortes, que nem você falou, né? O consumidor, durante a pandemia, ficou muito em casa, às vezes ele foi daquela de chefe de cozinha, né? Hoje eu vou experimentar fazer uma moqueca, vou experimentar fazer uma coisa diferente. O peixe acaba também entrando por essa fresta aí no dia a dia das famílias?
Bem, bem interessante, André. Então, até pesquisas indicam aí que o consumidor na quarentena assistiu menos televisão e consumiu mais no mercado de streaming. Então, são pessoas falando, até essa questão que você comentou do chefe em casa, mostrando uma variação, uma variabilidade, uma nova forma de preparo, e com isso a indústria tem que se moldar. Então, o consumidor, até mesmo até por questões de e-commerce e tudo mais, já buscam pratos pré-preparados, pratos temperados. E a indústria está nessa vertente de descobrir aquilo que o consumidor quer. A exemplo do que aconteceu com o frango, de sistemas produtivos voltados à preferência do consumidor, a tilápia provavelmente vai seguir esse caminho. Então, o tamanho de filé, determinado mercado pode preferir, de ter filé com pele, sem pele, peixe inteiro, enfim. São situações aí que existe uma janela muito grande de oportunidade para o peixe paranaense poder experimentar.
E do ponto de vista técnico, o Paraná é um estado, vamos dizer assim, apto para essa atividade? O que falta assim, em termos de infraestrutura para a gente conseguir? Porque pelo que você está falando, esse mercado tende a crescer, né?
Tende a crescer. E o Paraná, nesse ponto, é privilegiado. Então, nós temos possibilidade de uso de água em diversos sistemas produtivos, em diversas regiões do estado. Tem como a gente ter água. Basicamente, hoje a gente tem dois ou três, podemos dizer assim, grandes sistemas de produção, que é a tilápia criada em viveiro escavado e a tilápia criada em tanque rede. Então, em algumas represas, e tem todo um cenário de prospecção, de abertura para as represas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Então, uma possibilidade muito grande de a gente aumentar a produção. E sistemas mais modernos que da tilápia criada em sistemas de recirculação de água. Então, sistemas fechados, com utilização de filtros, principalmente com um grande consumo de energia, né? Mas que potencialmente aí é um sistema que pode utilizar mais a situação da criação da tilápia.
Eu acho que contribui nisso também, né, Alexandre? Aquele programa do Descomplica Rural, que facilitou o licenciamento ambiental para a piscicultura, né? Então, áreas maiores com essa facilidade tendem a ampliar o mercado.
Ou seja, desburocratizou também, né?
Uhum. E agora nem tudo são flores, né?
Ah, é?
Em 2020 nós tivemos uma situação bem problemática. O setor de ração sofreu aumento no preço quinzenalmente.
Nossa, isso em decorrência do aumento das commodities mesmo?
Sim, mas é o produtor teve que se adaptar a esse cenário, né? Então sofreu bastante aí com a questão do seu, a equalização dos seus custos de produção com o peixe. Então,
a exemplo do que aconteceu também na avicultura, na suinocultura, o peixe também ficou, a produção ficou mais cara.
Ficou mais cara. Então, obviamente a rentabilidade é de cada produtor, é difícil nós aqui enquanto federação, enquanto Senar, traçar um paralelo, dizer a rentabilidade do produtor foi de tanto.
Depende do sistema.
Depende de muitas situações, a otimização de mão de obra, automação, enfim. Mas foi um ano em que o produtor teve cada vez mais fazer a conta na ponta do lápis ali.
E pelo que você viu nesse evento que você comentou, Alexandre, para onde que vai agora? Você falou, né, que as indústrias têm necessidade de modernizar os seus produtos, oferecer novos produtos. Você consegue ver um horizonte aí? A gente vai buscar mercados lá fora, vamos com novos produtos buscar esse mercado, buscar se fortalecer nesse mercado interno. Dá para a gente tentar traçar algum panorama?
Então, tem dados interessantes nesse sentido. No mercado interno, essa semana que a gente está se aproximando aí, a Semana Santa, Quaresma, né? Em 2020, a venda ela equivaleu a 9% da venda total do ano.
Numa semana?
Então, como está descrito na matéria aí que os leitores vão ouvir, é o Natal do piscicultor, né? E existem situações que a pós-venda não caia num vale, que a gente consiga manter essa elevação de consumo e ter um platô. Então, iniciativas da Semana do Peixe, de consumos, promoções no mercado, tudo isso a indústria tem que estar realmente antenada para poder se manter. Então são situações que gradativamente o setor busca. Com relação ao mercado externo, aí são situações que a gente tem muito a conquistar ainda. Então, o que os especialistas dizem é que a produção por mercado externo ela não pode ser vista como um excedente do mercado interno. Ela tem que ser planejada, ela tem que ser construída. Exemplo do que foi o frango lá nos anos 70.
Uhum.
Então, prospecção do mercado, trabalho dos adidos, enfim, todo esse cenário, justamente pensado naquilo que o consumidor quer. Então, olhar o cenário, olhar o que é o peixe do Vietnã, o que é o peixe da China, como é esse mercado e aonde tem brechas para o produtor paranaense, o produto paranaense, o produto brasileiro se encaixar. O que todo mundo fala é assim, o consumidor quer segurança alimentar. Então, o desenvolvimento de um sistema produtivo que pode se tornar até mais rígido com relação a controles, registros, a saudabilidade do produto, isso tem que ser uma pedra fundamental para que a gente consiga vender saúde lá fora. Então, não vamos conseguir vender o que sobrar aqui. Tem que planejar essa situação. Eu acredito que já tem iniciativas nesse sentido.
Maravilha! Bem, este nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer a participação do Jeffrey, do Alexandre. Muito obrigado. Voltem sempre, são sempre muito bem-vindos. E agradecer você, ouvinte, que aí está tendo essa paciência e nos dando oportunidade de levar informação de qualidade aí do agronegócio para você. Se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você encontra na aba Rádio todos os episódios desse podcast e também encontra o link para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube, ou então você pode baixar o aplicativo do Sistema FAEP Senar e receber aí na palma da sua mão o podcast, cotações de commodities, previsão do tempo e muito mais informação. Muito obrigado e até semana que vem!